quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Bem, estamos mais uma vez juntos com o nosso Minha História, nesta manhã abençoada por Deus. É bom estar com você, com sua família. É bom saber que você está todos os dias ouvindo a Rádio Seara FM 102,7. E hoje, mais uma vez, vamos entrevistar uma pessoa que foi alcançada, resgatada pela graça do Senhor Jesus Cristo. Mas antes, é claro, vou dar aquele bom dia para minha companheira de bancada aqui, a Joelma Pontes. Joelma, bom dia.
Bom dia, João Lucas. Bom dia, você que está acompanhando a Rádio Seara, programa Minha História. Gostei aí do companheiro de bancada, viu? Me sentia... Ai, vamos lá, vamos entrevistar hoje uma pessoa muito especial, ouvinte da Rádio Seara há um bom tempo, não é isso? E eu estou falando do Galvani, de Crateús. Bom dia, Galvani. Seja muito bem-vindo ao programa Minha História.
Bom dia, Joelma. Bom dia, João Lucas. Bom dia a todos que estão ouvindo esse programa e que o Senhor Deus nos ajude a todos.
Muito bem, Galvani. Para quem não lhe conhece, eu gostaria que você falasse um pouco de você, né? Exatamente onde mora, apresente sua família, fale um pouco aí para as pessoas que não lhe conhecem ficarem sabendo quem é o Galvani Silva.
Bem, meu nome é Galvani Tavares Silva, eu sou o filho mais velho de uma família de três irmãos. O meu pai se chama Erisvaldo, minha mãe se chama Maria Terezinha, e os meus dois irmãos têm os nomes bem parecidos com os meus. O meu irmão, o segundo, é o Gilvani, e o outro é o Geovani, mas todo mundo conhece ele como Gel. O Gilvani mora em São Paulo, com a família, e o Gel mora em Brasília. E eu moro aqui no Rosário, que fica aqui em Crateús, interior de Crateús. Eu moro com a minha esposa, Josileide, e com os nossos dois filhos, o Vitor Lucas e a Vitória Giovana. Então, esse é o início. Então, eu moro aqui no Rosário. Já morei em várias cidades aqui no Ceará, na verdade, três cidades aqui no Ceará, e também já morei em São Paulo.
Muito bem, a gente então vai conhecer daqui a pouquinho os detalhes desta história, como Galvani conheceu a Cristo como Senhor e Salvador. Mas antes, eu quero deixar um versículo da Palavra de Deus para você.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Efésios 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bem, Joelma Pontes, vamos lá, vamos entrevistar o nosso amigo Galvani Silva. Então, Galvani, mais uma vez, bom dia, prazer recebê-lo. Vou deixar a Joelma fazer a primeira pergunta para a gente iniciar a nossa entrevista.
Pois é, Galvani, eu estava aqui pensando, eu posso até imaginar a sua mãe aí, né, quando ia chamar um dos meninos, né, Galvani... É Gilvani, até acertar o nome certo, né? Que as mães às vezes têm esse problema de misturar o nome dos meninos. Mas, Galvani, conta pra gente aí um pouco da infância, né? Como era o seu relacionamento com os irmãos, convívio, né, familiar, seu berço. Fala aí um pouquinho da infância.
Bem, como eu falei, né, eu sou o filho mais velho desses três irmãos e a única diferença assim, dos meus irmãos, no sentido do nome, é o Geovani, que todo mundo chama ele de Gel, né? E no meu caso me chamam de Galvani, algumas pessoas me chamam Gal, e tem o meu irmão Gilvani, algumas pessoas chamam ele de Gil. E a minha mãe confundia, até às vezes até agora ela confunde, mas a minha infância, ela foi uma infância, eu poderia dizer, boa. Eu fui uma criança, assim, normal, brinquei com os meus irmãos, né, brinquei com os meus primos, nós tivemos o privilégio de morar aqui numa casa que foi construída num terreno que é um terreno de 10 casas. Na época em que eu era criança, não tinha as 10 casas, mas a gente tinha esse terreno livre para a gente brincar aqui no quintal, então a gente foi criado praticamente a nossa infância toda só no quintal aqui de casa, brincando uns com os outros, eu e os meus irmãos, e também com os nossos primos, e os nossos colegas de escola e amigos, eles vinham para cá para brincar com a gente aqui na nossa casa. Então, a gente teve uma infância bem divertida, podemos dizer assim. Brincando com brinquedos, a gente brincava com os brinquedos que a mãe comprava, a gente também fazia os nossos próprios brinquedos. Então, eu tive uma infância, assim, boa. E em relação ao convívio com os meus irmãos, eu tinha um bom convívio com eles, principalmente com o Gilvani, que era o segundo, né? E com o Gel também, a gente não tinha o costume de brigar, de se desentender, mas eu tive uma infância boa com os meus irmãos aqui onde a gente mora aqui, no Rosário mesmo.
Uma infância bem explorada e bem infantil, né? Podemos dizer assim.
Foi sim. Uhum.
Galvani, qual era o contexto religioso da sua família nesse tempo?
Bem, eu era uma criança... Eu podia dizer que eu só conheço a vida de ser crente. Então, quando os meus pais se converteram, eu tinha 3 anos de idade. Então, desde os 3 anos, né, de idade, que eu fui criado num contexto de igreja. E eu só me lembro dessa vida de igreja, né, de crer em Deus. Minha mãe levava a gente para a igreja, mas principalmente a minha mãe, ela realmente falava do evangelho para nós, para mim e para os meus irmãos. Então, nós crescemos em um ambiente assim, de cristão, né? Nós não nascemos... Quando nós nascemos, os nossos pais não eram crentes, mas eu tinha 3 anos de idade, então desde os 3 anos eu fui ensinado a crer em Deus, a temer a Deus. Então toda a minha infância eu cresci com com isso na minha mente, que eu era uma criança crente, né, e que eu tinha que obedecer a Deus, crer nas coisas de Deus, servir a Deus. Então o nosso ambiente cristão, religioso foi esse. A minha infância foi no ambiente do cristianismo. Meus pais, eles vieram de lares católicos, né, mas eu não conheci, como eu disse, a única vida que eu conheço é essa vida de crente, né, de estar na igreja, de fazer as coisas da igreja, de conhecer a Deus, da Bíblia. Então a minha vida foi essa. Então eu cresci com isso e era muito interessante porque aqui no Rosário, eu e os meus irmãos éramos as únicas crianças crentes, né? Então não existia mais nenhum outro criança crente durante algum período da nossa infância, só nós íamos para a igreja. Depois alguns primos também iam, mas durante algum período era somente nós crentes aqui na nossa comunidade aqui no Rosário.
E quanto a isso, o Galvani, você chegou a sofrer algum bullying por ser evangélico, vamos dizer assim? As crianças mexiam com vocês porque vocês eram crentes ou não? Respeitavam?
Naquela época, existia, assim, as pessoas faziam algumas piadas, né, com a palavra crente, né? piadas bem grosseiras assim, com a palavra crente, mas assim, a gente não se incomodava, às vezes não era diretamente com a gente, mas no sentido geral, né, com as pessoas crentes, as pessoas tinham um certo preconceito, era quase que ridicularizada essa questão de você ser crente. Até porque eu cresci num ambiente em que existiam muitas restrições para você ser crente, então você não podia fazer tal coisa, e eu cresci com isso, né? Uhum. De que a pessoa crente não deveria fazer certas coisas que os outros faziam. Às vezes, quando eu era criança, eu tinha no meu coração, eu até já falei isso algumas vezes aqui, uma certa... Eu cria em Deus... Eu sabia das coisas de Deus, mas às vezes eu queria que não fosse daquele jeito, sabe? Às vezes eu queria que fosse mais liberal, não sei. Minha mãe, ela sempre levava a gente para a igreja, né? Nós íamos todos os... A gente não mora exatamente perto da igreja, a gente tinha que caminhar 30 minutos a pé. Então a gente passou a nossa infância toda indo para a igreja, caminhando esses 30 minutos a pé nos domingos. E quando eu já era um pré-adolescente, 10, 11 anos, às vezes eu não queria ir. Eu queria, às vezes, só ficar em casa, mas eu nunca...
Interessante.
Nunca deixei de ir para a igreja. Né? Às vezes, mas lá no meu coração, eu disse, se hoje não tivesse...
E interessante que hoje em dia, Galvani, né? Hoje em dia, muita gente, né? Praticamente mora do lado da igreja, né? E não quer ir para o culto, né? Tem carro, tem moto, né? Algo... Ali é um pulo, né, para ir para o culto. E nesse tempo a gente vê, né, como as pessoas, embora com as dificuldades, né, para se locomover, né, devido à distância, à falta de um automóvel, mas fazia o esforço para ir, né. E Galvani, então sua conversão se deu basicamente na infância. Talvez você não lembra, né, como foi, mas se deu na infância, né?
Sim, isso aí é uma questão difícil, até já ouvi alguns comentaristas falando de pessoas que nascem em um ambiente cristão, então você geralmente não tem a lembrança de quando você se converteu, que dia foi, quando foi.
Mas o senhor conhece.
Mas eu... Então eu não tenho esse dia na minha mente, mas eu lembro que eu passei a minha infância inteira e eu cria de verdade nas coisas que eram ensinadas na igreja. A minha mãe falava muito acerca de que Jesus tinha vindo ao mundo para morrer em nosso lugar, porque nós somos pecadores. Mesmo criança, minha mãe já falava isso, né, que nós somos pecadores e que Deus não viu um justo sequer na terra. Então ele enviou seu filho para morrer em nosso lugar. E eu cria nisso. Né? Então eu fui uma criança que cresci crendo nessas coisas que eu ouvia na igreja, que eram ensinadas na igreja, e também que minha mãe ensinava para nós quando criança. Né? Então, meus pais, eles sempre tinham um costume de contar histórias para nós. E eles, interessante, eles contavam três tipos de história. Eles contavam as histórias deles, de quando eles eram crianças, as coisas que eles fizeram, e o que aconteceu na vida deles. Eles contavam a história que as pessoas chamam de história de trancoso, né, que são fábulas, essas coisas. Eles contavam também para a gente, e eles contavam as histórias bíblicas. Mas quando era a história bíblica, eles contavam com o sentido de ensinar a gente as coisas de Deus, para que a gente aprendesse as coisas e fossem pessoas que servissem ao Senhor.
Certo. Galvani, e aí você falou que em algum momento, tipo na adolescência, você às vezes não queria ir para a igreja, né? Aí como é que foi assim esse período da adolescência? Você continuou firme? É comum acontecer também, né? Às vezes quando os pais nos levam para a igreja. Lá em casa também era assim. Quando o menino dizia que não queria ir, ele dizia, tá com febre? Tá doente? Então, mas assim, a sua adolescência, como foi? Você serviu ao Senhor? Você foi mais revoltado? Se sentia aceito? Como que foi aí o decorrer do seu crescimento?
Muito bem. Então, A minha vida, assim, quando eu digo que eu não queria ir para a igreja, eu nunca disse para a mãe, né? Assim, ou para o meu pai, hoje eu não quero ir para a igreja, não. Era só o desejo lá no coração, que às vezes vinha. Eu só lembro uma vez que eu decidi ficar em casa, eu era criança, né? Eu decidi ficar em casa num culto que ia ter na casa do meu avô, e eu decidi ficar em casa, eu só lembro dessa vez, né? Aí eu fiquei em casa, mas eu ficava ouvindo o culto, né? Era bem perto, eu fiquei deitado na cama ouvindo o culto. Então, só lembro dessa vez que eu disse que não queria ir para minha mãe. Mas, assim, na questão de adolescência, de servir a Deus, eu nunca deixei de servir a Deus. E eu acho que até, assim, na questão, quando eu fui amadurecendo, crescendo, isso foi se fortalecendo na minha vida, assim, a questão de servir a Deus. E uma das coisas que aconteceu na minha vida, é que eu vou contar agora, assim, que eu era uma criança diferente aqui dos meus outros irmãos e também das outras crianças, porque eu, aqui no Rosário, nós éramos as únicas crianças crentes em algum período, e eu era a única criança que usava óculos.
Eu tinha também
outra menina aqui que usava óculos. Naquela época, usar óculos era coisa de gente idosa. Você não via até pessoas adultas usando óculos. Geralmente, quem usava óculos, isso era na década de 90, né? Eu tenho 34 anos, acho que eu não falei. Então, na década de 90, né, na década da minha infância, só eu aqui no Rosário, eu e outra menina, a gente usava óculos. Então, a gente tinha esse preconceito também, eu acho que até mais da questão de você ser uma pessoa diferente, né? Chamavam de quatro olhos, essas coisas. Às vezes, eu sentia que os meus próprios colegas, às vezes, eles queriam fazer algum tipo de brincadeira comigo, colocando lápis, eu misturava algumas cores, e eles colocavam lápis, assim, tipo, me empresta tal lápis de cor, eu dizia assim, me empresta o lápis de cor azul. Aí eu percebia que eles me davam o verde, porque eles sabiam que eu confundia, né? Então eu sentia algum tipo de brincadeiras, mas no geral, isso eles também me aceitavam, né? Eles tinham essa questão de brincar com essas coisas, mas eles também me ajudavam, muitos dos meus colegas me ajudaram quando eu era criança, porque uma das coisas que aconteceu comigo quando eu tinha 11 e 12 anos é que eu já estava na quinta e na sexta série e aqui não tinha sala de aula de manhã ou de tarde, então a gente teve que estudar de noite. Então eu não enxergava na lousa, né? Eu não enxergava assim, o problema de visão que eu tinha não impediu de eu ser uma criança, de brincar, de fazer as coisas que eu fazia, mas na questão de estudar, ele já me atrapalhava, né? Inclusive, minha mãe percebeu que eu tinha problema de visão quando eu comecei a estudar, quando eu tinha 6 anos. Então, durante muito tempo, assim, durante mais ou menos uns 6, 5 anos, minha mãe não percebeu que eu tinha problema de visão, né? Então, ela só percebeu quando eu comecei a estudar, que na época ela era professora, então eu não conseguia enxergar na lousa o que era escrito. E quando eu tinha 11, 12 anos, que eu comecei a estudar de noite, aí isso se intensificou, eu não conseguia enxergar na lousa, então precisava alguém sentar do meu lado para ditar as coisas que eram escritas na lousa. Então eles me ajudavam, os meus próprios colegas, meninas, meninos, né, me ajudavam nessa questão de me ajudar a ditar as coisas para mim. Mas como você perguntou, na questão de... Então eu cresci com isso, de ser uma criança que era crente, uma criança que usava óculos e uma criança que era considerada tímida. Eu não me considerava exatamente tímido, mas eu tinha era medo de fazer algumas coisas, de não enxergar. Por exemplo, eu não confiava muito bem nos meus olhos, então eu me apoiava nos meus ouvidos, no tato. Uma vez eu lembro de um episódio que aconteceu, a diretora da escola resolveu fazer um Dia das Mães, e ela resolveu escolher algumas pessoas ali na nossa sala para fazer um jogral, E ela mostrou o jogral e ela foi lendo. Só cada pessoa tinha que ler apenas uma frase no jogral. Então, a primeira coisa que ela escolheu, quatro meninos lá, dois meninos e duas meninas, e eu era um deles. Então, ela primeiro leu a frase de cada um e disse assim, você vai ler essa frase. Aí ela leu a frase e eu memorizei a frase. Porque depois ela deu o papel para cada um ler e eu sabia que eu não ia conseguir enxergar. Então, eu memorizei a frase na hora, né? Quando ela leu para mim, eu memorizei a frase. Aí, quando ela me entregou o papel para me ler, aí eu já falei memorizado, ela disse, olha que legal, você já memorizou. Mas é porque eu sabia que não ia conseguir, ler olhando no papel. Então, eu tinha que me valer de outras coisas. Então, eu cresci com essa dificuldade de não enxergar tão bem, mas isso não me impediu de confiar em Deus. Então, eu nunca assim, questionei a Deus, ou coloquei a culpa em Deus por eu não enxergar, ou por eu usar óculos como as outras crianças não usavam. Eu nunca questionei o Senhor por isso, nem na minha infância e nem na minha adolescência. E na minha adolescência, essa questão de servir a Deus, ela foi ficando mais intensa. Eu posso dizer que eu fui amadurecendo a minha fé cada vez mais, até nos dias de hoje.
Ótimo. Acho até propício o momento. O Galvani, ele tem deficiência visual, né, hoje. E isso não impediu de servir ao Senhor, né? Como ele acabou de citar. Agora, Galvani, você poderia, né, se você quiser e achar propício, se quiser pode nos contar, né, como que se deu esse processo, né, de você ir perdendo a visão, se foi de uma vez, se foi na adolescência, se foi mais tarde. Você fique à vontade para estar compartilhando caso queira, tá bom?
Muito bem. Então, como eu falei, minha mãe percebeu que eu precisava de algum tipo de auxílio para enxergar quando eu comecei a estudar. E eu comecei a usar óculos com 7 anos, né? Meus pais me levaram para São Paulo. Como eu falei, eu já morei em São Paulo 3 vezes. Se a gente juntar essas 3 vezes, elas somam mais ou menos 5 anos. Então, eu morei em São Paulo quando eu tinha 7 anos, morei em São Paulo quando eu tinha 13, 14 anos, e também morei quando eu tinha 21, 22 anos. Juntando essas 3 vezes, somam 5 anos. Então, a primeira vez que eu fui para São Paulo foi porque os meus pais perceberam que eu precisava usar óculos, então eles me levaram lá para a gente fazer exames e ver o que precisava comigo. Então, lá foi feito uns exames e o médico disse que ele conseguiu detectar uma coisa no meu olho direito que ele não sabia o que era. E com o meu olho direito, quando eu fechava o olho esquerdo, eu só enxergava vultos, né? Eu não enxergava a forma das pessoas direito, com o meu olho direito. E com o meu olho esquerdo, eu tinha um problema de visão, né? Então, no meu olho direito, eu só enxergava vultos, e com o olho esquerdo, eu tinha esse problema de visão, né, de não enxergar tão bem. Então, eu comecei a usar óculos a partir dos 7, 8 anos. E todos os anos eu tinha que fazer exames para mudar de óculos. Às vezes, continuava o mesmo grau. Mas, quando eu estudei quando eu estava na quinta série, como eu falei, que estudei à noite, eu fui percebendo que, durante o ano, eu fui enxergando cada vez menos. Então, eu não enxergava na lousa, e quando eu cheguei no final do ano, isso foi em 2008, quando foi no final do ano, eu já não enxergava mais nem as linhas do caderno. Então, eu escrevia, mas eu escrevia fora da linha, e quando eu chegava em casa, no outro dia de manhã, eu pegava o caderno, arrancava todas aquelas folhas que eu tinha escrito fora da linha e escrevia tudo de novo. Então, eu gastava muito caderno, né, porque eu escrevia na escola, e depois chegava em casa, escrevia de novo.
Galvani, Oi. E você compartilhava assim com a sua mãe, por exemplo, que não estava enxergando direitinho, ou você ficava com aquilo guardado para si?
Nem sempre eu dizia que estava. Por exemplo, essa questão do caderno, Eu acho que minha mãe vai ouvir o programa, ela vai saber quando ouvir o programa, né? Eu nunca contei para ninguém, né? Então, tinha coisas que eu não dizia, né? Eu tinha medo, assim, de dizer, mas, no geral, se percebia que eu não enxergava tão bem, né? Então, nesse ano aí de 98, eu percebi que durante o ano eu fui, minha visão foi ficando pior. Mas terminou o ano, aí eu fiquei de férias e eu percebi que minha visão voltou a ser como era antes. Não tão boa, mas voltou a ser como era antes. Mas no ano de 99, eu voltei a estudar de novo de noite, né? Então eu fui percebendo de novo que minha visão ela foi ficando pior. E quando chegou por volta do final do ano, mais ou menos no mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, eu fui enxergando cada vez menos. Então chegou uma época que eu durante o dia eu enxergava tudo vermelho, como se você colocasse assim, um óculos vermelho ou uma garrafa e ficasse olhando contra a luz. Então eu enxergava tudo vermelho. Aí eu ia dormir, aí no outro dia amanhecia melhor. Aí depois, durante o dia, começava a aparecer ficar vermelho, né? Não ficava escuro, ficava vermelho. Então, foi começando assim, isso em 99. Aí chegou um tempo, nesse final de ano, que eu já acordava e já estava tudo vermelho, né? Então, aí chegou uma época, em 99, que eu não sabia se eu estava enxergando ou se era imaginando as coisas, né? Então, tinha coisas que eu já não sabia como era.
Galvani,
e em 99... Oi?
E qual era o sentimento que você tinha em meio a isso aí?
Eu ficava com medo. Eu tinha... não sei nem dizer como era, assim, mas o que eu tinha era medo, né, do que estava acontecendo. Né? E assim, as pessoas iam percebendo, na escola foi percebendo, inclusive, eu tive que... em 99... Eu estava na sexta série, eu tive que deixar de ir para a escola, porque eu já não conseguia mais fazer as atividades, né? Então, a diretora da escola ela resolveu que eu não precisava mais ir para a escola, e ela disse que com as notas que eu tinha, porque eu era um aluno dedicado, né? Outra coisa que, na minha infância, eu era conhecido assim como um aluno que estudava. Né? E eu gostava de estudar, eu gostava de ficar em casa, eu brincava com os livros, né? Eu gostava de desenhar, eu gostava dessas coisas de estudar, de escola. Então, ela disse que as minhas notas eram suficientes para me passar de ano, então eu não precisava mais ir para a escola. Eu acho que durante uns 3 meses ou 2, eu não precisei mais ir para a escola no final.
E, Galvani, nesse período aí, né, você falou que estava perdendo a visão... estava com medo e você buscava a Deus, orava, pedia a Deus para reverter essa situação ou não?
Durante toda a minha infância, né, eu fui ensinado a crer que Deus podia me curar. Então, durante toda a infância, eu orava, né? Minha mãe me ensinou a orar, minha mãe... me ensinava a pedir a Deus, então pessoas oravam por mim na igreja, assim, pelo fato de eu não enxergar, porque não era uma coisa comum, não enxergar muito bem, né? não era uma coisa comum a criança não enxergar muito bem. Então eu sempre, a minha infância toda, eu sempre tive essa questão de orar, pedindo para que Deus me curasse, ou não... nesse período aí também, né, eu orava, pedindo para que o Senhor Deus me curasse, e foi assim. Aí, em 99, no mesmo ano que eu perdi a visão, antes de eu perder a visão, eu fui numa médica em Crateús, e a médica descobriu que o problema, todos os anos, quando eu ia no médico, eles diziam assim, olha, esse seu filho tem uma coisa nesse olho aqui, no olho direito, que a gente não consegue identificar o que é. Né? A gente não consegue identificar o que é. Todos os médicos diziam a mesma coisa. E em 99, a médica disse que o que eu tinha no olho era catarata congênita. Ou seja, do olho que eu só enxergava vultos, né? ela disse que o que tinha era catarata congênita, ou seja, eu já tinha nascido com aquela catarata. Mas só que eu já não enxergava do olho direito, né? Só o vírus. E do olho esquerdo eu fui perdendo a visão cada vez mais, até que em dezembro de 1999 eu já não enxergava, assim, só enxergava luz. Eu conseguia enxergar onde tinha uma luz acesa, né? Eu conseguia andar em casa, normal. Quando eu perdi a visão, eu conseguia andar normal mesmo, eu conseguia ainda fazer todas as coisas que eu fazia normal, só não escrever, assim, só não desenhar, porque eu gostava de desenhar. Eu não conseguia desenhar mais, mas eu conseguia fazer as mesmas coisas que eu fazia quando eu enxergava. Então, em dezembro de 99, foi a época que eu conto, né, que eu perdi a visão. E, inclusive, foi um baque para minha mãe, porque também nessa época, em dezembro de 99, um irmão dela morreu. Né, na mesma época, eu estava perdendo a visão, que perdi a visão, ela perdeu um irmão. Então, foi duas perdas, assim, bem duras para minha mãe. E quando foi em janeiro de 2000, a gente foi para São Paulo. Meu pai já estava lá em São Paulo, ele já tinha ido para... Ele sempre ia todos os anos para trabalhar.
Galvani, antes que você chegue nesse episódio, só uma perguntinha. Quando você perdeu totalmente a visão, né, diante do fato de você ter crescido ouvindo falar que Deus tinha, tem poder para curar, né, enfermidades, houve alguma decepção no seu coração em relação ao fato de Deus ter respondido não para a cura absoluta da sua visão?
Na verdade, não. Eu nunca questionei Deus, nem quando eu enxergava pouco e nem quando, assim, eu perdi a visão mesmo total. Quando a visão, talvez, a questão, principalmente da minha família, se intensificou mais, né? Em querer buscar a minha cura, um milagre acontecesse comigo, né? Então, até hoje, né, eu mesmo oro para que Deus, de alguma maneira, abençoe, que faça com que... Até porque é interessante que eu fui no médico, deixa eu só dizer isso, eu fui em 2000, que foi o médico que deu a definição, né, que eu tinha perdido a visão. E é interessante que ele disse que ele não ia dizer assim, olha, eu estou dizendo que ele perdeu a visão, mas que está perdido total. Não, ele disse assim, olha, eu não posso dizer que não tem mais jeito para ele. Eu só vou dizer que ele perdeu a visão e que vocês continuem procurando a medicina, porque quem sabe ela possa se avançar e chegar um momento em que tenha uma solução para ele. Mas o médico, foi interessante que ele não disse assim, ele disse que não, ele disse assim, olha, hoje, né, não tem como se reverter essa situação, mas que vocês continuem procurando os médicos, né, para isso. Então, o médico lá naquele ano, aí depois disso, depois de 2000, eu fui nos médicos várias outras vezes, assim, para a questão de receber algum tipo de laudo, ou ver como era que estava. Às vezes, quando o olho doía, eu tinha que ir, né, para o médico passar algum tipo de medicamento. Mas na questão de quando eu perdi a visão, eu não culpei a Deus, né, de dizer, ou ficar decepcionado com ele, porque eu tinha orado e pedindo que me curasse, então eu fiz perder a visão total. Mas eu não culpei ao Senhor Deus, eu continuei crendo nele mesmo, apesar de não enxergar.
Que bom, Galvani, que você não ficou decepcionado, né, com o agir, com a vontade soberana de Deus. Então, você falava que perdeu a visão e aí você foi para São Paulo, né?
Em dezembro de 99, eu considero assim que eu perdi a visão. Eu enxergava só luzes ainda. Mas em janeiro de 2000 a gente foi para São Paulo, principalmente para essa questão de ver algum tipo de tratamento, de reversão para mim. Então a gente foi para São Paulo e a gente morou lá na cidade de Santo André, na cidade da Grande São Paulo. Então meus pais começaram a procurar médico, então eu ia para o médico, assim, para fazer exames. Eu fui muitas vezes com minha mãe fazer exames, era numa universidade. Eu ia para todos os exames eram lá, Eu acho que eu passei uns 3 meses indo fazer exames, até que o último foi pedido uma ultrassom. E muitas pessoas já tinham até se disponibilizado a, se tivesse jeito para fazer alguma cirurgia, pessoas iam se disponibilizar a arrecadar o dinheiro. E quem deu o dinheiro da consulta foi até um patrão do meu pai, o dinheiro do exame, né? Era um descendente italiano, ele foi até lá na minha casa, onde a gente morava. Ele deu o dinheiro da consulta, e nessa consulta era o que eles queriam saber o que era realmente tinha acontecido. Então eles descobriram que no meu caso, do olho direito, do olho esquerdo, que eu perdi a visão, foi um problema chamado descolamento de retina. Hoje em dia, o descolamento de retina, e até naquela época também, ele é reversível se for praticamente imediato. Se você perder a visão e você for no médico, eles conseguem reverter. Mas como no meu caso já tinha se passado muito tempo, então eles não puderam fazer mais nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de nenhuma tentativa. Eles disseram que era melhor não mexer no olho, deixar como estava mesmo, e foi essa a conclusão que o médico teve, né, de que o que eu tive foi um descolamento de retina, que fez eu perder a visão, e eu realmente tinha catarata congênita no olho direito. Então foi isso, e eu, durante esse ano de 2000, nesses primeiros anos, nos primeiros 4 anos, eu não fui para a escola, eu fiquei só em casa, e quando chegou a conclusão que eu tinha perdido a visão mesmo, que eu não ia, assim que os médicos diziam, assim que não tinha jeito de fazer nenhum tipo de tratamento comigo, assim eu tentava não chorar na frente da minha mãe, né, porque eu não queria ver que ela chorava, que eu acho assim, que no caso da minha, quando eu perdi a visão, me magoava, não é magoava, machucava mais o fato de minha mãe sentir do que eu mesmo, né? Então, para mim, o fato de eu ter perdido a visão não me, assim, magoava eu mesmo, né? Não me machucava eu mesmo por eu ter perdido a visão, mas me machucava, assim, pelo fato de minha mãe sentir. E os meus irmãos, eles continuaram, eu acho essa coisa muito interessante, que eles continuaram me tratando do mesmo jeito, assim, eu perdi a visão, eles continuaram iguais comigo, e só que agora eles me ajudavam, né, em questões que eu precisava de ajuda, mas eu continuei do mesmo jeito com eles, continuaram fazendo as mesmas brincadeiras comigo, assim, brincando das mesmas coisas comigo, e me ajudando. Interessante que um dos meus irmãos, que é o Giovanni, depois que eu perdi a visão, ele sempre lia coisas para mim, assim, ele pegava algum tipo de papel no chão, ele dizia, olha, Giovanni, aqui está escrito tal, 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 e uma vez, mano, eu estava assistindo televisão, né, até uso o verbo assistir, porque com os deficientes visuais a gente pode usar as mesmas palavras, né? Tipo, a gente pode usar a palavra ver, mesmo porque todo mundo vai entender que a gente não está vendo de verdade, mas é apenas uma maneira de dizer, né? Então, eu estava assistindo televisão com um dos meus irmãos, e era uma série lá, e a mulher dizia assim pro homem, que ele dizia assim, olha, se isso não tivesse acontecido, tal coisa, se não tivesse acontecido, aí a mulher dizia assim, e eu não teria conhecido fulano de tal. Aí só que eu fiquei pensando, foi tão rápido que eu pensei, como foi que ela falou para ele que não tinha conhecido fulano de tal? Aí o meu irmão respondeu de lá, ela falou no pensamento. Só que eu só fiz pensar, né? Eu só fiz pensar, eu não falei nada. Eu só fiz pensar, como foi que ela disse isso aí, que não tinha conhecido fulano de tal, e ela não tá com medo? Porque ela era assim, uma mulher que estava namorando com um homem, e ela tinha conhecido o outro, né? Então ela estava dizendo, no pensamento dela, ah, eu não teria conhecido fulano de tal. Aí eu fiquei pensando assim, como foi que ela disse para ele que não tinha conhecido fulano de tal? Aí o meu irmão respondeu, já foi o gel. Ela disse isso aí no pensamento. Eu achei
ele teve a sensibilidade, aí, né, de perceber a sua necessidade.
E Galvani, não... como foi o crescimento ali, o relacionamento com Deus na sua juventude, né, com o passar dos anos, o seu envolvimento com as coisas de Deus?
A gente quer saber também futuramente como foi que você conheceu a sua esposa, a Josi, né?
Tudo bem. Agora eu vou dar uma corridinha. Então, lá em São Paulo, eu não quis estudar, não queria, porque eu tinha medo de não aprender braille. Aí foi preciso meus pais me incentivarem para ir para a escola. E eu fui para a escola no mês de maio de 2000. Eu entrei para me aprender braille. Eu aprendi o braille suficiente que eu precisava usar numa semana, né, para me aprender. E depois eu fui colocado na sala de aula. Era uma escola para alunos assim, que enxergavam. Na minha sala, só eu e outro aluno não enxergavam. Mas a escola tinha uma estrutura assim, que ela podia receber deficientes visuais. Então tinha uma sala especial com uma secretária que fazia os nossos trabalhos. Então eu fiz alguns testes para saber se eu ia ter condições de acompanhar os outros alunos, né? Porque eu já entrei mais ou menos na metade do ano. E graças a Deus eu passei nos testes. E eu fui estudando normal e continuando indo para a igreja. Eu gostava muito, em São Paulo, nessa época aí, eu gostava muito de ouvir rádio, de ouvir os programas, né, evangélicos. Eu me interessava, desde essa época aí, eu me interessava assim, por ouvir pregações, ouvir pastores, eu me interessava por isso. E em 2001, a minha mãe perguntou um dia, Galvani, você quer um teclado? Né? Porque uma coisa que eu sempre tive vontade na minha infância era de aprender a tocar. Quando eu ainda enxergava, eu fazia violões de lata, eu mesmo criava os meus instrumentos, mas eu nunca tive essa oportunidade de aprender a tocar. E um dia, minha mãe perguntou, Galvani, você quer um teclado? Ela perguntou do nada, eu disse, quero. Então a gente foi na loja, ela comprou um teclado para mim, para iniciante, e eu fui começando a aprender sozinho, apenas com a mão direita, fazer os solos das músicas, e eu fui me desenvolvendo mais ou menos durante um ano, mas sozinho, em casa mesmo, sem ter ninguém para me ensinar. Aí quando a gente voltou para o Ceará, a gente voltou no final de 2001, aí um irmão da Igreja Batista, o Clécio, ele era o dirigente da Igreja Batista, ele estava começando a igreja, assim, a congregação, mais ou menos naquela época, e aquilo que ele aprendia, ele foi me ensinar, né? Ele ia lá para casa e me ensinava as músicas que ele sabia, então com o que ele me ensinou no início, foi suficiente para mim também se desenvolvendo sozinho. E quando a gente voltou para o Ceará, aí a coisa que tinha no meu coração era que eu ia aprender a tocar para tocar na igreja aqui, na congregação do Rosário, juntamente com os meus pais. Então, eu até falo, muitas músicas que eram cantadas na igreja, eu aprendi a tocar ali na hora. Eu era o único que tinha teclado, só tinha eu de músico, era quem estava aprendendo e tocava ali na hora. E eu continuei assim, ouvindo as pregações que eram ministradas na igreja mesmo, né? Às vezes, quando eu tinha oportunidade de ir para a escola dominical, uma coisa que eu fiz a minha infância toda com os meus pais e minha mãe, assim, minha mãe e meu pai, foi ir para a escola dominical. Inclusive, o primeiro versículo que eu memorizei na vida foi numa escola dominical, quando eu era, acho que eu tinha 6 anos de idade. Então, a minha infância, eu sempre tive essa oportunidade de ir para a escola dominical, e às vezes eu conto quando eu era criança, eu já sentava no grupo dos jovens, quando eu tinha 12 anos de idade, no grupo dos adultos, na sala de adultos, e às vezes só estava eu, né, na sala e uma senhora de idade, que é a avó da Josileide, e outro senhor de idade. Então, às vezes só tinha 3 alunos e eu estava ali no meio de 2 pessoas bem idosas, bem mais velhas que eu, e eu gostava de aprender, eu queria ouvir, eu aprendia. Então, na minha adolescência, eu fui crescendo, aprendendo, assim, com as pregações que eu ouvia na igreja, né? Eu não tinha a Bíblia para me ler, mas o meu pai me incentivou a copiar livros da Bíblia. Então, ele ditou o livro de Filipenses para mim copiar em braille, ditou 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Aí, só que esse período de 2000 e 2003, para mim, foi o um dia desse eu estava dizendo para minha esposa que foi um dos períodos mais entediantes que eu tive, porque eu não ia para a escola, né? Então, quando eu cheguei aqui no Rosário, eu terminei o ensino médio em São Paulo, quando eu voltei para o Rosário, aí não tinha como mais eu ir para a escola. É que tinha, era em Crateús e a escola não tinha estrutura para me receber. Então eu fiquei... o ensino médio eu não concluí na escola normal. Então eu fiquei assim, os 3 anos de que era para mim ter ido para a escola, eu fiquei em casa mesmo. E aquilo era muito entediante para mim, né? Aí nesse período aí eu já gostava de ir para a igreja, queria ir para a igreja toda vez que tivesse culto, eu queria ir, né? Até porque eu queria estar assim, presente, ouvir, eu levava o teclado às vezes para tocar só o hino que eu sabia, né? E o resto eu fazia a bateria no teclado. E meu pai foi continuando me incentivando a ler versículos no culto. Ele me incentivou muito nessa questão da pregação, de ditar versículos para mim, para mim ler no culto, né? Eu recebi a oportunidade no culto de jovens, então eu só lia o versículo, não sabia explicar nada. Às vezes meu pai, e com os meus outros irmãos, meu pai também até copiava o versículo e fazia um comentário do versículo, que era para os meus irmãos memorizarem o versículo, e o comentário, que era para quando eles recebessem a oportunidade, eles saberem comentar aquele versículo. Então aquilo foi um incentivo para mim e para os meus irmãos, né? Então meu pai, ele me levava para o Monte Nebo de bicicleta com os meus irmãos para a gente ir para o encontro dos jovens, estudo.
E então você foi crescendo, né, na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. E a sua esposa, você conheceu na igreja ou em outro lugar? Conta pra gente a história de amor de vocês aí. Em poucas palavras, por causa do tempo, mas pode contar.
Em 2004, eu conheci, reconheci de novo a Josi Leite, que a gente, nós somos praticamente, nós temos algum grau de parentesco, mas o pai dela é pastor. Então, na década de 90, 94, 90, eu não lembro exatamente, eles saíram daqui do Monte Nebo e foram pastorear na Ibiapaba, aqui em Crateús, não na Serra da Ibiapaba, mas na Ibiapaba, em Crateús. Então, eles ficaram muitos anos lá. Depois de lá, eles foram para uma cidade chamada, um lugar chamado Paracuru, aqui no Ceará, uma cidade chamada Paracuru, no Ceará. E depois do Paracuru, eles voltaram para o Monte Nebo. E quando eles voltaram para o Monte Nebo, a Josileide já era, eu já tinha 16 anos, né? E ela já tinha 17 anos. E foi ela quem se encantou comigo. Né? Então foi ela quem tomou a iniciativa, ela foi bem persistente. Eu até cheguei a dizer não para ela, né? Mas ela foi bem persistente e a gente começou a namorar. Né? E depois eu percebi que ela era a esposa que Deus tinha me dado, né? Então em 2004 a gente começou a namorar, e é interessante que com ela eu conheci a Rádio Seara, né?
Olha aí,
ela,
rapaz.
Ela quem me falou que tinha inaugurado uma rádio, que era em Nova Russas, e ela disse a frequência. E eu fui procurar e conheci a Rádio Seara através dela, a gente era namorado. Então a Rádio Seara foi também uma grande, que contribuiu muito assim para o meu crescimento espiritual, e eu conheci graças a Josi Leite. E em 2005 nós nos casamos. Então eu até estava dizendo um dia desses que eu só tive uma namorada na vida, e ela continua até hoje a mesma. Então,
que bom.
Então, foi isso. Aí só que, assim, uma das coisas que também veio com o nosso casamento foi a questão dos filhos. No início, a Josileide não queria ter filhos antes de nós casar, né? Ela não queria ter filhos logo. E é interessante que eu queria. E um dia, ela falou para mim, assim, deu a entender que não queria ter filhos logo. Mas eu queria, e eu fiquei tão triste... Mas veio uma coisa lá no meu coração, dizendo assim, ela vai mudar. E é interessante que quando nós casamos, pouco tempo depois ela mudou. Ela já queria ter filhos. Aí agora foi uma angústia para ela, porque ela não podia ter filhos. Ela tinha um problema nos ovários. E depois a gente passou 15 anos assim, sem gerar filhos. E quando estava com, acho que com 5 anos, eu descobri que o problema maior era em mim, né? O problema de não gerar filhos. Ela tinha um problema que dificultava a gravidez, mas o que fazia girar de verdade nós não termos filhos era o problema que existia em mim. E depois de algum tempo eu fiz uma cirurgia, o médico disse que era 70% de chances, mas eu podia cair nos 30% de chances de não dar certo, né? E eu fiz uns exames depois para ver se a cirurgia tinha dado resultado, e o médico disse que não, né? Não tinha dado resultado nenhum, não tinha como eu fazer, assim, eu gerar filhos. E depois que o médico disse isso, dois meses depois, a Josleide engravidou.
Né? Olha aí, que bênção.
Ou seja, a resposta final vem de Deus, né?
Uhum. Então, nós temos uma filha biológica, que é a Vitória Giovana, hoje ela tem 2 anos, mas nós também temos um filho adotivo, que é o Vitor Lucas, e ele já tem 9 anos. Então, nós adotamos primeiro uma criança, né? Quando a gente tinha, eu acho que uns... Foi em 2011 que a gente adotou. Foi uma moça que engravidou. A gente estava, nessa época, a gente estava morando na Itatira. A minha história, ela é... Assim, eu tenho 34 anos, mas a minha história é cheia de detalhes. Eu morei em São Paulo, morei na Itatira, morei no Carnaval... moro aqui no Monte Nevo, então...
Aqui é um breve resumo, né?
Então quando a gente morava na Itatira, lá é que uma mulher, ela estava grávida, ela já tinha um filho, e o pai dela não aceitava outro filho, ela não sabia de quem era, ou seja, ninguém sabia quem era o pai, né, o pai biológico, então ela decidiu que ia dar a criança... Então, a Josleide ficou sabendo e disse se ela quisesse dar, a gente aceitava. Mas depois ela foi falar comigo e eu pedi um tempo para pensar e eu decidi que sim. E a gente foi no fórum, né, para ver a questão de adoção, mas disseram lá, olha, não tem como só quando a criança nascer, porque ela é considerada como se ainda não existisse. Aí, quando a criança nascer, vocês têm que registrar o nome da mãe biológica e depois entrar com o processo de adoção. E foi o que a gente fez, e graças a Deus, quando o Vitor Lucas tinha 3 anos, a gente conseguiu a nossa guarda definitiva, né? Então ele é registrado como nosso mesmo, legalmente, né? Ele sabe da história dele, né? A gente não escondeu para ele, para que ele também não crescesse assim, depois descobrisse por outras pessoas e tivesse algum tipo de trauma. Mas nós temos os nossos 2 filhos, que a gente... eu considero filhos mesmo, tanto o Vitor quanto a Vitória Giovana, e cada um tem uma história que o Senhor Deus nos concedeu. Então a Josleide eu conheci, na verdade nós nos conhecemos desde criança, mas nós só começamos a namorar assim, quando a gente era adolescente. Eu tinha 17, ela tinha 18, e com 18 anos eu casei e estou casado com ela até agora, e até que Deus nos separe, né?
Amém. Galvani, eu gostaria de fazer, assim, uma espécie de mini biografia, porque, assim, a cegueira não impediu você de avançar, de crescer e nem muito menos de servir ao Senhor. Então, primeiro você aprendeu braille, né? Depois, entendi, vai me ajudando aí, você aprendeu o teclado, né?
Aham.
Que mais?
Aprendi teclado praticamente só com a ajuda do meu irmão Clécio, irmão assim em Cristo, né?
Uhum.
E depois eu fui desenvolvendo sozinho. E hoje em dia, com a ajuda do YouTube, eu ainda continuo aprendendo. Depois
você concluiu seus estudos, não foi?
Concluí os meus estudos através do telecurso. Minha mãe até foi estudar comigo para eu...
Incentivar, né?
Para me incentivar, terminar o ensino médio. Depois eu continuei ouvindo os programas da Rádio Seara, fui crescendo o meu conhecimento de Deus. Com o passar do tempo, eu conheci, já outra vez que a gente morou em São Paulo, eu ganhei a minha Bíblia em Braille, que foi um pedido da Rádio Seara. né, foi o Timóteo que fez esse pedido ao pastor Leandro Tarrataca, do Verdade Bíblica. Sim. Eles se encontraram nos Estados Unidos. Né,
foi, eu lembro dessa história.
Falaram da minha história, então eles conseguiram a Bíblia em Braille para mim, e eu tenho a Bíblia em Braille. Depois de um tempo, o pastor, eu mandei uma carta para o pastor Leandro Tarrataca, falando acerca de ministério pastoral e fazendo algumas perguntas, e eles doaram para mim o curso de teologia, e eles doaram assim, totalmente gratuito e sem nenhum prazo. Eles disseram que eu posso passar o tempo inteiro, o tempo que eu quiser estudando, né? Quem vai marcar o ritmo sou eu. Então eles me doaram o curso em Braille. E eu conheci também o Ken, que é um missionário do Canadá, ele mora lá no Canadá, que era um missionário que morava aí em Pires Ferreira.
Sim.
Eu conheci através da Rádio Seara, e ele me auxiliou muito na questão do inglês, né? E no ano passado, eu entrei na internet, procurei um site que doasse a Bíblia em inglês, e eu encontrei um site dos Estados Unidos, e eles me fizeram a doação de uma Bíblia em Braille em inglês, e hoje eu tenho a Bíblia em Braille em português e tenho a Bíblia em Braille em inglês.
Que bênção, que bênção.
Uma vez você me disse que também é professor da EBD, né, se não me engano, da sua igreja, não é isso?
É isso aí. Quando sempre eu tive a oportunidade, eu já morei em São Paulo, como eu disse, né, em Itatira, no Carnaubal, em todos esses lugares que eu morei aqui, eu sempre tive a oportunidade de tocar, sem pedir, e sempre tive a oportunidade de ministrar na escola dominical sem pedir. Eu sempre recebi essas duas oportunidades.
Louvado seja Deus.
Eu sempre tive essa oportunidade de ministrar na escola dominical. É algo que eu gosto muito de fazer mesmo, essa questão do ensino. Dizem que o dom é aquilo que você gosta de fazer e que você faz com habilidade, que as pessoas reconhecem. Se for realmente essa a definição, eu posso dizer que Deus me deu o dom do ensino, porque eu gosto de fazer e, de alguma maneira, eu tenho habilidade, não de mim mesmo, para fazer, e as pessoas se sentem, vamos dizer, edificadas, abençoadas.
Que bom.
É quando eu ministro.
Galvani, e nós gostaríamos de encerrar perguntando para você, né? Quem é esse Jesus para você, que tanto te ajuda, que tanto abre portas, né? Que cuida de você com esse cuidado tão especial? Quem é Jesus para você?
Pois é, você já disse, né?
Exatamente, já praticamente respondeu aqui, né?
Vai que tem algo mais, né?
Mas eu considero Jesus para mim exatamente isso: o meu Senhor, o meu pastor, aquele que cuida de mim. E tem um texto na Bíblia, lá em Apocalipse, que diz que Jesus é aquele que nos ama. Então eu me considero que o Senhor é aquele que me ama, que me escolheu, que abriu as portas, que me deu os meus pais, que me deu a minha esposa, que me deu muitas oportunidades e que me salvou. Então, o Senhor é isso para mim, é aquele que me ama, me salvou, me escolheu e que cuida de mim enquanto eu estou aqui nessa terra, e que me ajuda nas minhas dificuldades que eu ainda enfrento e que eu vou encontrar com Ele. Uma coisa que eu penso muito acerca disso é que a Bíblia diz que nos céus nós veremos o Senhor Jesus, né? Então eu tenho muito essa coisa no meu coração de que lá no céu nós vamos ter muitas coisas bonitas para se ver e para se desfrutar. Mas eu acho que talvez o privilégio que nós vamos ter é de ver o Senhor Jesus, né, ali
com
conosco, né, e para sempre. E uma promessa que ele fez é que ele diz assim que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele está conosco todos os dias, e a Bíblia diz que um dia ele vem buscar a sua igreja e nós estaremos para sempre com ele. Hoje ele está conosco e um dia nós vamos estar com ele.
Amém.
Então
muito
é uma, presença, uma presença constante, né?
Meu irmão Galvani, muito obrigado por aceitar o convite, que Deus possa lhe abençoar. Obrigado pela sintonia, né, de todos os dias na Rádio Seara e por sua participação aqui no Minha História. Lembrando que a história do nosso irmão Galvani está no site da Rádio Seara. Você que esteve conosco, que Deus abençoe. Galvani, bom dia. Muito obrigado.
Muito obrigado a vocês. De verdade, que Deus continue abençoando a todos vocês e a essa rádio.
Amém. Deus continue abençoando você e sua família, Galvani. Até a próxima edição do Minha História. Tchau, tchau.
O amor de Deus pode mudar a sua história.